Gabriela Cieno.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco para você ficar bem informado e também interagir aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, uma ótima tarde a todos, bom início de semana, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado, claro, e vai poder participar também através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Envia a mensagem escrita e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas colocações, observações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. E o Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, Coutinho, na primeira entrada dele, vai fazer uma entrada maior aí. E na segunda entrada, vai ficar mais no finalzinho do programa, porque hoje nós vamos ter entrevista, né? Vamos entrevistar o ACM Neto, que é o presidente nacional do Democratas. E aí eu aproveito para lembrar os ouvintes, tá? A participação hoje é pelo WhatsApp, apenas 988-29-1029.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde. Bahia registra alto índice de acidentes no trabalho. Diário de Pernambuco, Náutico na final e Santa amarga dados para 2022. Como assim, Marcos? Você que entende aí.
Pois é, o Náutico venceu o Santa Cruz aí, né? E aí passou para a final do Pernambucano, né? O Santinha, como é conhecido aí, né? Já está planejando 2022 agora.
E o nosso Bahia...
Tetra, né? Campeão do Nordeste.
É nós. Vamos lá.
Jornal Dia de Teresina. Saúde distribui 1 milhão 120 mil doses de vacina da Pfizer.
Hoje ainda a gente traz as informações completas para vocês. Meio Norte, Teresina. Fiocruz confirma. Piauí tem menos variantes do vírus.
Jornal O Dia...
O Globo
do Rio... Crianças têm baixa taxa de transmissão do vírus.
Esses dados em relação a todo o país, viu? Jornal O Dia, Rio. Veja como pedir revisão para subir valor da aposentadoria.
Correio Brasiliense, quem se aposentar em 2022 e 2023 vai receber mais.
Jornal Estado de Minas, bancada mineira tenta garantir obras em 2021.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre fecha 2020 com aumento na desigualdade de renda.
Valor Econômico, São Paulo, alta de commodities, ajuda, mas retomada exige vacina.
E agora de São Paulo, saiba como evitar o golpe do 13º do INSS antecipado.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Rapidamente aqui, gente, ó, não tem boletim da Covid-19 de Ilhéus, acabei de olhar novamente no Facebook, tem o último que está lá é do dia 6 e hoje é dia 10, né? A gente, os números já estão defasados. Mas o de Itabuna, que saiu ontem à noite, está aqui. 29.246 casos positivos desde o início da pandemia, desde o total 28.191 curados. Infelizmente, um número assustador, porque saltou assim de forma absurda o número de mortes para 518. 518 óbitos em Itabuna, 537 casos ativos. Bem, vamos falar de vacinação. Tem muita gente feliz aí com a vacinação, né? Coutinho Neto, nosso repórter, que já tomou a vacina da Covid-19, ele faz parte de um dos grupos prioritários, tá? Então, hoje ele tomou a vacina. E a gente aproveita para divulgar aqui a vacinação, o calendário de vacinação em Ilhéus. Hoje, tá? Primeira dose para a vacina de Oxford. Público-alvo, trabalhadores de escolas particulares. Então, gente, são os trabalhadores de escolas particulares a partir de 40 anos de idade. Locais de vacinação em Ilhéus. Cruzada do Bem pelo Bem. E começou às 8 da manhã, vai até 2 da tarde, aproveite aí, tá? Leve o CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação se tiver, carteira de trabalho que comprove o vínculo com a instituição escolar ou cópia do contra-cheque atual ou declaração de atuação assinada pelo diretor escolar, tá? Tem também, hoje, segunda e sexta-feira, dia 14, a primeira dose de Oxford para o público-alvo, beneficiários do BPC, ok? E pessoas com deficiência, tá? Ambos a partir de 40 anos de idade. Os locais de vacinação, unidades do CRAS, também de 8 da manhã às 2 da tarde, ok? Lembrando que é hoje a primeira dose e na sexta-feira, dia 14. Então, por favor, aproveitem e vão tomar essa vacina. Em Itabuna, na primeira dose de Oxford, amanhã, dia 11 e dia 14 de maio, vão ser para idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades acima de 50 anos e gestantes e puérperas, tá? Então, é nas unidades básicas de saúde, de 1 da tarde às 4 da tarde, ok? E ele está na linha, super feliz, né? Foi vacinado, tomou a primeira dose hoje. O nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, bom início de semana, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, muito boa tarde para você também. Uma excelente semana, Marcos Bezerra. Boa tarde também, uma excelente semana, Marcão.
Para você também, Coutinho. Aquele abraço.
Outro, Marcos. Muito obrigado. Agora alegria, Cátia. Marcos começou, não foi apenas hoje de manhã, não. Desde o sábado, ficando alegre todo dia. É Bahia campeão, tetracampeão do Nordeste, nosso tricolor de aço. Ontem, Bahia dando um passo importante também, vencendo o Bahia de Feira, numa final do Campeonato Baiano. Ou seja, e hoje, com essa vacina. Agora, Cátia, quando você falou agora há pouco, que essa minha vacina foi também a primeira dose hoje, na Oxford, eu que fazia parte de um grupo prioritário, muita gente imediatamente perguntou qual era a minha comorbidade. Eu falei que era apenas, essa é bonita demais. Então, quem é bonito pode ser vacinado, viu? Quem não é, dá um tempo.
Adorei!
Pronto. Falou, um boa tarde, muito bacana para você. Segunda-feira, começando a nova semana. Para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, sintam-se todos convidados também para participar comigo, com vacina ou sem vacina, mas com o uso da máscara, o uso do álcool gel e também do cinto de segurança, porque você vai embarcar comigo em nossa viatura da 102,9, a bordo da informação do setor policial, começando com o que aconteceu nas principais delegacias de polícia em Ilhéus, Itabuna e já em nossa grande região. Olha, o final de semana foi violento aqui na cidade de Ilhéus. Foram registrados 3 homicídios durante o final de semana, durante as últimas horas, aqui na Terra da Gabriela. 2 homens foram assassinados por vários disparos de arma de fogo no Alto do Coqueiro, região do bairro do Malhado. Este caso aconteceu na madrugada do último sábado. As vítimas, Pablo Onacile Costa Pereira e Lucas Mota E. Santana. Ainda segundo as informações, uma terceira pessoa, Adriano Santiago da Silva, também foi baleado nesta ocorrência, que teve duas vítimas fatais, porém, o Adriano, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Costa do Cacau com vida. Os corpos de Pablo e Lucas, na madrugada do próprio sábado, foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. Outra ocorrência de morte, de violência que aconteceu em nosso município. Um jovem conhecido por Leonardo, apelido de Léo, de 26 anos de idade, ele foi executado no interior da sua residência, que fica localizada na Avenida Princesa Isabel. O corpo de Léo, que estaria amanhã até completando o aniversário, foi encaminhado também para o Departamento de Polícia Técnica. No resumo da violência em nosso município, esse foi o 5º crime no mês de maio, registrado em Ilhéus, e ao total no ano de 2021. Ilhéus registrando 30 homicídios, mais 5 bandidos mortos em confronto com as forças policiais. Portanto, Ilhéus, até o momento, dia 10 de maio, totalizando 35 mortes violentas neste ano de 2021. Aconteceu um acidente fatal, uma tragédia envolvendo o motociclista conhecido apenas por Alexandre. Ele morreu em um acidente de moto na BR-415, na região de Ferradas, em Itabuna. Este caso aconteceu ontem pela manhã, em pleno Dia das Mães. Segundo informações de populares no local, ele era conhecido, o Alexandre, por Cacau. Ele morava em Nova Ferradas e, ainda segundo informes, no local a vítima pilotava uma moto modelo cinquentinha, acabou chocando-se contra um transeunte, caiu no asfalto e bateu a cabeça de forma violenta no chão. O SAMU 192 ainda foi acionado, mas o jovem já estava sem vida. Em nossa região, no município de Canavieiras, aconteceu no último sábado a Operação Petomares. Entenda comigo o que é esta Operação Petomares, que foi desencadeada pela 71 CIPM em Canavieiras no último sábado. Por volta das 13 horas, policiais militares da 71 CIPM da guarnição Peto empregaram na Operação Petomares com o intuito de combater a prática de tráfico de drogas em locais conhecidos por Jacaré e Campinhos, comunidades que vêm sofrendo com a presença de marginais naquele local. E a chegada aos distritos, inclusive, olha a dificuldade que os policiais enfrentaram, só é possível por meio fluvial e foi utilizado uma lancha. Foram feitas rondas a pé e abordagens a pessoas e veículos em atitude suspeita, mas que não foi no momento encontrado nenhum material ilícito. E desde já a polícia diz a mensagem de que a Polícia Militar da Bahia não mede esforços para defender e demonstrar que é o braço forte da população no combate à criminalidade em todo o território baiano. Nesta operação Petomares, 4 veículos de 2 rodas foram abordados, veículos de 2 rodas 5, pessoas abordadas 18, e a ASCOM foi a 71 CPM através de sua assessoria. Para encatizar no João Pulinho, Saltinho, ali no sudoeste da Bahia, um acidente aconteceu no último sábado, na BR-030, na cidade de Caetité, resultou na morte de um casal. Segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual, o fato envolveu a colisão frontal entre 2 veículos na referida rodovia. Um veículo tentou fazer uma ultrapassagem mal sucedida e acabou colidindo frontalmente com o outro carro. Devido à gravidade da colisão, o motorista de um dos veículos, identificado como Luiz Soares Fraga, morreu na hora. Geraci Rocha Ribeiro da Silva, ela foi socorrido em estado grave para o Hospital Geral de Guanami e não resistiu, vindo a óbito logo em seguida. Daqui a pouco retornaremos com novas notícias de polícia em Vitória da Conquista. Uma discussão entre vizinhos termina em briga, esfaqueamento e morte. Este é apenas um dos destaques que você vai acompanhar conosco aqui na sua viatura da 102,9, já já, aqui no Jornal do Meio-Dia, que segue na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Então, como o Coutinho estava divulgando informações do setor policial, vamos direto para o noticiário estadual, porque a gente tem informações aqui também, que a polícia prende 3 seguranças do atacarejo e faz busca no mercado após morte de homens que furtaram carne nesse grande mercado aqui na Bahia. Como assim, Marcos? Explica essa informação para nós.
Pois é, 3 seguranças do supermercado Atacarejo, na capital, foram presos na manhã de hoje, em Salvador, durante a operação que investiga as mortes de Bruno e Ian Barros da Silva. No fim de abril, os dois, que eram tio e sobrinho, foram mortos após serem flagrados quando tentavam furtar carne do estabelecimento. Outras 4 pessoas também foram presas por suspeita de envolvimento no caso. Segundo a polícia, esse quarteto também é suspeito de traficar drogas. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no supermercado e em casas no complexo de bairros que formam o Nordeste de Amaralina. No supermercado, estamos colhendo provas através de computadores, documentos, entre outros eletrônicos, disse a delegada responsável pela investigação, Zaira Pimentel. Em nota, hoje o atacarejo informou que não comenta decisões judiciais e que vai continuar colaborando com as autoridades para que o crime seja esclarecido mais rapidamente. Disse ainda que reitera a solidariedade aos familiares das vítimas e afirmou que a empresa não tolera qualquer tipo de violência. Além do Nordeste de Amaralina, os mandados foram cumpridos nos bairros da Mata Escura e Fazenda Coutos, na capital baiana, e no município de Conceição do Jacuípe, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. O crime aconteceu no dia 26 de abril, mas só na última quinta-feira, dia 6, o supermercado Atacadão Atacarejo informou que os seguranças envolvidos no caso foram afastados. Segundo a família das vítimas, Bruno e Ian foram entregues por funcionários do estabelecimento a integrantes de uma facção criminosa do bairro do Nordeste de Amaralina. Na última sexta-feira, o Ministério Público do Estado da Bahia pediu a prisão preventiva das pessoas envolvidas nas mortes de Bruno Barros e Ian Barros. O órgão, no entanto, não detalhou quantas pessoas podem estar envolvidas nem as identidades delas. Além disso, o MP Bahia também solicitou a prisão preventiva de funcionários da rede Atacarejo por terem contribuído com a morte do tio e sobrinho. Participaram da operação retomada a cerca de 50 equipes com 200 policiais civis, agentes da Polícia Militar, da Superintendência de Inteligência, da Secretaria de Segurança Pública e do Departamento de Polícia Técnica, DPT.
Esse caso aí, né, que rendeu muito na imprensa, né, divulgaram muito esse assunto aí. E hoje a Polícia Militar fazendo essa operação, né, prendendo 3 seguranças, o atacarejo, e ainda fazendo buscas no mercado após a morte desses 2 homens que furtaram essa carne. Gente, pelo amor de Deus, né, uma coisa errada puxou outras, né. Então, acho que as pessoas estão precisando ter mais cabeça no lugar, né? Eu acho que é melhor, nada justifica, nada aí justifica, né? Nada, nada mesmo, desde o início até do meio até o final aí, pelo amor de Deus. São 12 horas e 21 minutos, como eu disse, vamos liberar a participação do ouvinte, inclusive vai dar tempo também você ligar e falar conosco ao vivo, 36752000, fazer sua denúncia, sua reclamação aqui, tá? Ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029, portanto, está liberada a participação do ouvinte. Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, vamos divulgar as mensagens do WhatsApp que são enviadas pelos nossos ouvintes. Enviando um abraço também para o pessoal da fanpage do Facebook. Um abraço para vocês, quem está acompanhando pelo YouTube também. Um abraço a todos, obrigada pela audiência. O que temos de mensagem de ouvintes no WhatsApp, Marcos?
WhatsApp, olha, boa tarde, Kátia, Marcos. Aqui é o Binho Lima, de Maria Preta. Audiência total no Jornal do Meio Dia. E manda aquele alô à minha mãe, Maria de Fátima. Agradeço aí porque através de vocês, da Rádio Gabriela, ela tomou a primeira dose da vacina. Que legal, né?
Porque divulgamos, né, amiga? Isso aí, que maravilha. A gente está aqui para informar mesmo, alertar as pessoas para que cada um aí que tiver essa oportunidade correr lá para tomar sua vacina. E atenção, você que tomou a primeira dose, chegou sua hora da segunda e você não foi tomar, por favor, vá lá tomar sua segunda dose, tá bom? Porque isso está correndo em todo o país, Marcos. Muita gente não foi tomar a segunda dose.
Isso.
Né, sendo que ela já está disponibilizada.
Boa tarde, Kátia, Marcos, toda a equipe, esse jornal maravilhoso, que dá voz e vez ao ouvinte. Sou Joelma, moro na Zona Norte de Ilhéus e venho fazer aqui uma denúncia a respeito da Embasa. Zona Norte só tem água até as 10 horas da manhã, todos os dias, né? Mas os talões chegam certinho, né? Com valores altos. Pode isso, né?
Como é, Marcos?
Lá na Zona Norte de Ilhéus, né? Ela diz que só cai água até as 10 horas da manhã.
Oxi!
Mas as contas caem, né?
Pelo amor de Deus, eu vou te dizer, aqui é coisa que ocorre nessa Ilhéus. Ô, Embasa, vamos rever isso aí, por favor, né, meu filho? Pelo amor de Deus, vamos soltar mais água aí pro povo. Mais mensagem?
Outro ouvinte pergunta, boa tarde, o Centro Covid de Ilhéus está fazendo teste agora pela tarde, qual horário?
Menino, pergunta com a resposta difícil. A verdade, essa pergunta é complicada para mim. Mas eu vou ver se eu consigo falar aqui com alguém lá da Central Covid para hoje ainda trazer essa informação para vocês, tá? Mas a Central Covid, até onde eu sei, ela funciona 24 horas, não é isso, Marcos? É. Se a pessoa tá sentindo sintomas, ela tem que ir lá para a Central Covid e lá faz o teste logo. Temos ouvinte na linha?
Uhum.
Oi, boa tarde, quem fala? De onde?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Quem está falando é o Nilton César.
Boa tarde, Nilton César. Fala de onde?
Eu moro no Alto do Cavalo, mas estou aqui na Caixa Econômica, uma negação, a Caixa Econômica, o atendimento, né, é péssimo. Desde de 5 horas da manhã que eu estou aqui, ainda estou na porta da Caixa ainda,
nossa,
não consegui entrar.
Senhora.
Antigamente disse que existia uma lei que disse que não podia demorar mais de que
20
uma
minutos.
Hora no, no, numa fila de banco, mas eu acho que isso não vigorou não, né?
Existe, lei existe, né? Mas, se não me engano, são 20 minutos, na verdade, depois que entra na agência. Agora, isso aí, é porque você é o quê? Da fila da...
Da fila externa, né?
Da fila do pessoal do auxílio?
Exatamente.
E não anda a fila, não, meu amigo? Desde 5 da manhã?
Não anda nada, desde 5 horas que eu estou aqui. E ainda estou ainda faltando 3 pessoas para me chegar na porta. Na porta da Caixa Econômica.
Alguém da Caixa, entendeu? Aí já falou alguma coisa? Já foi na porta explicar o que está ocorrendo? Por que dessa lentidão?
Infelizmente, quando a gente vai procurar saber, tem que esperar. O que fala tem que esperar. E quem chega tem que ir lá pro final da fila. A fila está tomando conta do calçadão todo. Então, é meio complicado, né? Meio complicado.
Realmente.
E ninguém faz nada para melhorar a situação do brasileiro. Eu queria também que vocês fizessem um pedido aí, né, para esse poder público também, sobre essas estradas de Sambaituba, que eu utilizo muito essa estrada, que eu trabalho muito por lá de lá, e a estrada está terrível. Pede aí esse gestor aí, para poder ver que faz alguma coisa pro povo aí.
Aproveita que você está no ar e peça aí ao prefeito para ele lembrar da estrada.
Porque, viu, Kátia? Porque eu me lembro, teve 3 vereadores que foi representado por a comunidade de Sambaituba. E todos os 3 ganhou. E, infelizmente, você vê que a estrada de Sambaituba está terrivelmente.
Nossa.
Você vê que sempre Gilson Carregador está aí sempre falando, né? E muitos outros e outros. Infelizmente, eles não fazem nada. Eu não sei onde é que está esse vereador que ganhou, que o povo de Sambaituba representou, não. Infelizmente, abandonaram eles, entendeu? E é assim que eles querem. Eu sei que eu não voltei, mas assim, eu utilizo muito a estrada e sempre eu estou cobrando, né, para ver se alguém toma um conhecimento e vê lá, né, o povo lá, vocês cobrem aí pra gente aí, que vocês aí, né, em favor do povão aí, sofredor, de Lagoa Encantada, Vila Olímpia, Ribeira da Pedra. Então, infelizmente, é desse povo. Dessa maneira, o povo está sofrendo muito.
Pois é, né?
Os ônibus, dia de domingo você sabe que não tem, mas eu sei que... Eu creio que não é só aí não, que diz que em Vitória do Espírito Santo também dia de domingo não roda. Mas eu acho que é porque o coronavírus...
Lá é por causa do Covid, mas lá no povo não está nesse sofrimento aqui de pouca frota, aperto. Lá a situação, a realidade lá é bem diferente daqui, a gente não pode nem comentar. Agora, deixa eu te falar uma coisa, como é o seu nome que eu esqueci?
Nilton César.
Você está falando aí das estradas ruins, né? Essa situação do ônibus... As pessoas voltaram no CNQN, A, o B, o C, o povo eleito e não faz nada. Agora, engraçado, né? As coisas já vinham ruim, resolveram reeleger os mesmos, inclusive o mesmo prefeito.
Exatamente.
Agora aguenta, né, meu amigo?
Agora eu tenho minha consciência limpa,
ainda
Cátia
bem.
Gomes, que eu não fiz isso, eu tenho minha consciência limpa.
Eu imagino, tanto que você está ligando aqui para o rádio, né?
E aí, assim, o coronavírus está dominando o dia de domingo, porque... Nem só aqui não tem ônibus na cidade, como tem cidade aí também que não tem. E o povo sofrendo, né?
Verdade.
Não adianta. Não tem ônibus, mas você vê que a feira dia de domingo tá lotada. Pode ir na feira dia de domingo que tá lotada ali no Maiado. Então o quê? O povo paga mais caro para poder se conduzir para a feira, não é isso? Sofre mais. E é isso aí. Um boa tarde.
Boa tarde,
um alô para todos que curtem esse programa, que é líder de audiência. Capial aí no sítio de seu Valdir, também não perde, é o dia todinho o rádio dele ligado aí.
Tá bom, meu filho, um abraço.
Boa tarde, tudo bom pra vocês.
Pra você também. Tá aí, né? O Nilton tá bem chateado. Agora a Caixa Econômica tem que rever, né, Marcos? Isso aí, o povo fica horas e horas numa fila que não anda. O cara chegou 5 horas da manhã e não conseguiu sequer entrar na agência ainda.
É, isso a gente fala desde, né, o primeiro pagamento, né, do auxílio. Porque deveria ser uma coisa que poderia usar a biometria, né? Cada um chegasse lá no autoatendimento, no caixa eletrônico e usava a biometria, pegava seu dinheiro até para evitar fraudes. Mas a Caixa insiste, né, o governo, em seguir dessa forma, com essas filas enormes aí.
Exato.
O pessoal entrar na agência.
Exato. 12 horas e 29 minutos, temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Aqui é Salvador, diretamente de Aritaguá.
Pois não, Salvador?
Veja bem, a gente vem sofrendo, mas... E não podemos ficar calado. Eu já estou há vários meses sem ligar para a emissora, para reivindicar mais nada, porque tem hora que a gente cansa. Mas se ficar calado é pior.
Exato.
Eu ouvi o nosso amigo aí relatando sobre a estrada de Ilhéus Sambaituba. Centro Sambaituba realmente está a desejar. Eu moro aqui em Aritaguá, certo? Há mais de 45 anos que eu estou aqui. E eu nunca vi um estado de estrada como está hoje aqui em Aritaguá. Principalmente com essas obras que estão surgindo aí, esse crescimento, que diz que é um crescimento para a nossa região, é o Porto Sul, não sei o quê. Realmente, em vez de melhorar, no momento hoje, piorou as nossas estradas. Nós hoje, acabei de chegar aqui na minha residência agora, gastei 27 minutos, do Iguape até aqui em Aritaguá. Então o pessoal está se queixando, já caíram, já vieram me procurar para a gente fazer uma paralisação. Eu digo, nós vamos fazer. Agora, primeiro, vamos alertar ao poder público, ao gestor, que eu não sei quem é que manobra, principalmente aí a nossa área, como eles chamam de distrito, porque hoje não é mais distrito, é bairros, certo? Então nós estamos sofrendo aqui, e a semana passada mesmo, nosso amigo, o grande Gilson Carregador de Sambaituba, ligou para a FM de manhã em Marinho Santos, falou do ônibus que soltou realmente. A salvação nossa foi que soltou em uma reta. Se soltasse em cima da ponte, estava tudo desgraçado. Você está me entendendo? Existe uma empresa aí que está fazendo aqui o serviço aqui da ferrovia, da ponte aqui que liga Juerana a Aridaguá, que está passando aqui toda hora com carros e carros pesados, quer dizer, passa para lá e para cá e ninguém sequer liga de botar um cascalho e fazer a estrada de pavimentar primeiro a estrada para depois haver essa movimentação de carros pesados. Eu que tenho meu carrinho, estou planejando aqui já ir para o mecânico, porque a gente não aguenta desse jeito, e todo mundo calado, eu não posso ficar calado. Uhum. Quer dizer, fala, mas na hora de falar diretamente ao AM, ao FM e à televisão, ninguém fala, mas eu não aguento, pô, eu vim de lá do Iguape agora, tem quase meia hora para chegar aqui em casa, em Aritaguá. Amanhã de manhã, provavelmente, se Deus nos permitir, eu vou ligar de novo também para Marinho Santos aí, Robertinho Escapita, para poder chamar esse povo de direita aí, principalmente da prefeitura e dessas empresas aí que roda por aqui, HP mesmo, que está rodando para aqui com carros e mais carros trucados, carregados e tudo, uhum. E não olha para nossa
tá
estrada.
Bom, meu filho, tá bom.
Eu ouvi dizer, através também eu dos entendo. Moradores de Sambaituba, que até Angelito, meio de estrada, até Sambaituba, a estradinha tá boa. Agora, de Aritaguá, onde sai o cascaio que eles pegam, de onde eles estão providenciando construir alguma coisa, tá uma desgraça, velho. E a gente não aguenta.
Tá bom,
eu mesmo não aguento.
Obrigada,
mais,
viu, pela participação.
Calado.
Eu entendo o senhor.
Você tá entendendo?
Tô sim, tô entendendo, senhor. Obrigada pela participação, viu? Ele, inclusive, exagerou um pouquinho aí, falando algumas coisas, tá? Mas isso é indignação, né, gente, dessas pessoas que necessitam trafegar por essas estradas ruins. E a gente pede encarecidamente ao pessoal da prefeitura, de Ilhéus, né, prefeito, manda arrumar essas estradas aí. É muita gente, né, Marcos, que precisa vir para o centro da cidade, para o comércio, escoar também, né, o que plantam aí. Poxa sim, vida, sim. Né, não custa nada agilizar e melhorar essas estradas, tá bom? Bem, 12 horas e 34 minutos, vamos ter que ir a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, pessoal, eu vou ter que, infelizmente, né, a entrevista que íamos ter hoje com a Semi Neto, que é o presidente nacional do Democratas, acaba de ser cancelada, houve um problema e ele teve que embarcar urgente para uma viagem, tá? Então, foi algo realmente de última hora. E o ACM Neto pede desculpas aí e informa que vamos... aproveito para informar que já estamos agendando outra data, tá? Deixa só alinhar lá com a agenda dele, que a gente divulga aqui no Jornal do Meio Dia e, claro, através das redes sociais também, tá? Realmente foi algo de ultíssima hora e a entrevista teve que ser adiada, tá? 12 horas e 40 minutos, o que é que temos de informação, mensagens dos ouvintes, Marcos Bezerra?
Pois é, manda um alô para quem está acompanhando pela nossa fanpage no Facebook, o João Esteves, manda aquele boa tarde, o Eliomar Souza, boa tarde, amigos da Gabriela FM, Jornal do Meio Dia, um abraço a todos, do Rio do Engenho, ele também, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. O Natanael dos Santos, boa tarde, fui levar meu sobrinho no sábado, lá no centro de convenções, mandaram voltar na quarta para fazer o teste de Covid. Tá certo isso, né?
Como é que é?
Levou o sobrinho lá no centro de convenções, a central Covid, e mandaram retornar na quarta-feira para fazer o teste.
Ou seja, por quê? Não tinha o que que é? Eu até recebi a mensagem aqui informando que todo dia pode-se ir ao centro de Covid, né? Caso você tenha sintomas e lá você vai ser atendido. E pode sim fazer o teste. Foi o que o pessoal da prefeitura acabou de enviar aqui, tá? Então, a pessoa está falando isso aí, um negócio complicado.
É, não foi o caso do Natanael com o sobrinho, né? Ele disse que o sobrinho está em casa ainda isolado, esperando chegar a quarta-feira, né, para voltar lá.
Ai, ai, viu? E aí, tem mais?
É, pelo nosso WhatsApp tem. Boa tarde, Kátia Marques, não quero me identificar. Aqui no Cachorro Pelado, o Cachorro Pelado, se eu não me engano, fica lá perto do São José, zona norte de Ilhéus. É, tem um bar que está rolando paredão toda segunda-feira, né? Cadê a fiscalização? O povo está levando as coisas na brincadeira, né? E as UTIs estão lotadas, não tem vaga, né?
Ai, ai, complicado. Não pode divulgar mais mensagens, Marcos.
É, deixa eu dar uma olhada aqui. Boa tarde. É, o Joilson de São Paulo, capital, está na sintonia aí também, né? Aquele abraço para ele. É, boa tarde, Kátia, Marcos. No Crais de Olivença, já tem a segunda dose da Coronavac. Sou de Sapucaíra. O Dil está mandando essa informação. A Dil, melhor dizendo, né? A minha era para o dia 4 e não tinha.
Como é que é?
Ela está informando que no Crais de Olivença já tem a segunda dose da Coronavac.
Tá certo, então. Temos ouvinte na linha? Então vamos atender o nosso ouvinte. O ouvinte que sempre tem prioridade. 12 horas e 43 minutos. Boa tarde. Quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia Gomes, Márcio Bezerra. Fernando, taxista.
Tudo bom, Fernando? Só vou pedir você para baixar o volume do rádio, senão eu não consigo conversar contigo. Aí você me escuta bem pelo
Prontinho,
telefone.
Prontinho, tá me ouvindo?
Pronto, Fernando.
Boa
pois
tarde,
não.
Fernando.
Boa tarde.
Veja bem, Cátia, minha reclamação é em sentido aí o poder público, né, executivo e legislativo. Pelo que eu vejo, ele não tá fazendo muita coisa. A ladeira do Seringal, na Avenida Esperança, tá intransitável. Quando a gente vai levar um cliente, arrebenta a suspensão do carro todo, né? Não só aquela, como a descida do Canecão também. Eles consertam uma parte, estoura outra. Tem que fazer um serviço com mais qualidade. E outra coisa, para o ouvinte de Sambaituba aí, o seu vereador é Nino Valverde. Ele mora aí, tem casa aí, uma mansão aí. Não sei nem por que ele não cuida da estrada. Morando no próprio lugar. Um abraço aí, esse é o meu comentário. Uma boa tarde para vocês e uma boa semana.
Tá bom, meu querido. Boa tarde pra você também. Tá aí a reclamação do ouvinte. Mais mensagem aí de ouvinte?
Pense, boa tarde, Kátia, Marcos, né? Olha, saí um pouco, né? Quando retornei, Kátia, você estava falando da segunda dose da vacina, né? Que estava disponível, não ouvi.
Deixa eu
voltar. Pode repetir novamente?
Posso sim.
É a Marlene, né? Do Teresópolis, em Ilhéus, por ao lado do Hospital São José.
Vamos lá. Vou repetir tudo, tá bom? Ouçam aí com atenção. É, segundo aqui, o calendário de vacinação da Prefeitura de Ilhéus, isso já está nas redes sociais também, tá? Segunda dose, hoje, hoje, segunda-feira, dia 10, é a primeira dose da vacina de Oxford. Primeira dose da vacina de Oxford para trabalhadores de escolas particulares a partir de 40 anos de idade, até 2 da tarde, na Cruzada do Bem pelo Bem. E aí, segunda hoje e na sexta, dia 14, também tem primeira dose da vacina de Oxford para beneficiários do BPC e pessoas com deficiência a partir de 40 anos. E isso vai ocorrer, essa vacinação vai ocorrer nas unidades do CRAS. Eu não falei de segunda dose hoje. Não falei de segunda dose. Eu só informei, se você tomou a primeira dose, chegou seu momento de tomar a segunda e você não foi no posto, procure saber, porque tem muita gente que deixou de tomar a segunda dose e ela ficou lá guardada. Então, é bom você procurar saber. Olha, tomei a vacina Coronavac, por exemplo. Não é a partir do... É até o 20... Depois de 28 dias, né? Se não me engano. Depois você tem que tomar a segunda dose, tá? Então, verifica isso aí para você tomar a sua segunda dose de Coronavac. Porque, assim, toda vez que tem segunda dose, eles também divulgam e a gente divulga aqui. Nesse caso, eu acabo de divulgar a primeira dose da vacina de Oxford para beneficiários do BPC e pessoas com deficiência a partir de 40 anos e trabalhadores de escolas particulares também a partir de 40 anos de idade. Tá bom assim? Vou até verificar aqui agora se por um acaso já divulgaram de última hora aqui alguma coisa em relação à segunda dose, tá? De Coronavac. Mas hoje ainda não vamos falar de envio de doses da Coronavac para os estados. Talvez a partir daí, né, Marcos?
Uhum.
Disponibilizem alguma coisa. Vamos lá. Mais mensagem de ouvinte.
Pois é, ela deu a referência do Hospital São José, nosso ouvinte. Tem um outro ouvinte aqui falando que a emergência do Hospital São José não está atendendo pelo SUS. Isso já tem meses, isso porque, segundo aqui, diz que os médicos não estão recebendo e os médicos não querem trabalhar na emergência do Hospital São José. Que coisa, né? Então a população que fica aí desamparada, infelizmente, né? E eu lembro que recentemente, Cátia, o pessoal da prefeitura disse que fazia o repasse, né, normal do SUS para o hospital, para a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, que administra o Hospital São José. E da última vez tinha, apenas estavam esperando, teve um atraso, porque faltava um documento, né, que o hospital deveria mandar. E assim que mandou, a prefeitura fez o repasse. Então a gente lamenta, né, que não esteja acontecendo o atendimento aos pacientes que precisam ser atendidos pelo SUS na emergência do Hospital São José, que ali é um local de referência há muito tempo de atendimento à população, um local até central para a nossa cidade, para as pessoas não terem que se deslocar tão longe para o Hospital Costa do Cacau, que é mais distante, né, Cátia?
Pois é, né? E eu acho que a população de Ilhéus, em relação à saúde pública, fica à mercê, né? Porque a saúde pública acaba deixando a desejar nesse sentido, né? Um hospital que, para atender o SUS, precisa de repasse aí da Secretaria de Saúde do município. Esses repasses sempre atrasam, né, e ocorre o que está ocorrendo agora novamente no Hospital São José em Ilhéus, né?
Pois é, e diz funcionários, enfermeiros também sofrem atraso no pagamento por conta disso, né? Então, eu acho também que o pessoal da Santa Casa tem que fazer valer o nome da Santa Casa, que sempre foi uma entidade voltado para o atendimento às pessoas mais carentes, né?
Certamente, viu, Marcos Bezerra? Eu acho que muita coisa tem que ser revista aí. O Hospital Regional Costa do Cacau está ali de portas abertas, mas também acaba deixando a desejar por muitas coisas,
tem,
né?
Tem atrasos também.
Atrasos também, o pessoal sempre reclamando de atraso de salário, faltando várias coisas lá no hospital.
Na central Covid, quem está lá na linha de frente também.
Reclama, né, de atraso também. Agora, eu queria entender do seu governador Rui Costa, o que acontece? Porque o dinheiro vem todo mês, muito dinheiro tem chegado à Bahia. Eu não entendo essas coisas que ocorrem aí, né? É igual a maternidade, o comercial já está aí no ar, da maternidade em Ilhéus. Está pronta, né? Mas eu já estou sabendo dos impasses que estão ocorrendo aí para ela poder funcionar.
Hospital materno infantil na
Conquista. Pois é, esse hospital materno infantil em Ilhéus, né? Quem vai administrar? A prefeitura joga para cima do Estado, o Estado joga para cima da prefeitura, a prefeitura reclama do acerto, que esse dinheiro é pouco, né? Que menos de 4 milhões não dá. Mas há quem diga também que quem pode administrar ela, né, é a Santa Casa Misericórdia de Itabuna. E a Santa Casa Misericórdia de Itabuna tem credibilidade para isso, hein? Eu acredito que se a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna pegar a maternidade aí de Ilhéus, materno infantil, a nova, né, que vai ser inaugurada, pegar para administrar, eu acho que a coisa pode ser diferente, Marco. Pode ser melhor, né?
Pois é.
A população. Enfim, vamos para frente, né? Vamos aguardar aí o que vai o desenrolar desse negócio.
Estamos de olho, né?
Estamos de olho. 12 horas e 50 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto já pode ser acionado, viu, Acauana, para fazer a segunda entrada de hoje aqui. Enquanto isso, vamos de mais informações. Olha, o governo da Bahia decidiu prorrogar o toque de recolher das 9 da noite às 5 da manhã em toda a Bahia, até dia 17 de maio. A medida, que tem como objetivo conter a disseminação do novo coronavírus, foi publicada ontem na versão online do Diário Oficial do Estado, DOI. De acordo com o governo, em 227 municípios, o toque de recolher vale das 8 da noite às 5 da manhã, tá? Já nos municípios integrantes de região de saúde, em que a taxa de ocupação de leitos de UTI vier a se manter igual ou inferior a 75% por 5 dias consecutivos, a restrição da locomoção será válida de 10 às 5 da manhã. É o caso de Ilhéus e Itabuna, que está de 10 às 5 da manhã, né? Por ter alcançado esta meta, o toque de recolher em Salvador está em vigor aí de 10 às 5 da manhã. Fica proibida, aí o povo não vai gostar, ô Marcos, fica proibida em toda a Bahia a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, inclusive por sistema de entrega em domicílio delivery, das 18 horas do dia 14 de maio, portanto, sexta-feira, até as 5 da manhã de 17 de maio. Eita, que o povo vai se chatear. Para a venda de bebida alcoólica aos finais de semana, continua a valer a determinação
de que as regiões de saúde precisam alcançar a taxa de 75% ou menos de ocupação de leitos de UTI por 5 dias consecutivos. Por isso, em Salvador segue permitida a venda de bebidas alcoólicas durante o final de semana. Eu acredito que em Ilhéus e Itabuna também vai continuar permitido, né? A realização de shows e festas, independentemente do número de participantes, também continua proibida até 17 de maio. Segundo o governo, esta medida vale para toda a Bahia, sem exceção, nem mesmo para Salvador. Olha, as aulas nas unidades de ensino públicas e particulares podem manter as atividades de forma semipresencial. Para que isso ocorra, é necessário que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid esteja abaixo de 75%, com 5 dias consecutivos nas regiões. Então, para Salvador, o governo já havia autorizado o retorno das aulas, respeitando tais critérios, e segue mantido. Tá aí. 12 horas e 52 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso mesmo, cara. Estamos com novas notícias de polícia aqui na sua viatura da 102,9. Vamos dar um giro geral agora do que aconteceu em nossa grande Bahia. Teve início em Vitória da Conquista. Um homem conhecido apenas como Daniel, ele foi esfaqueado no condomínio Parque da Sofrência, localizado no bairro Campinhos, lá na capital do Sul, em Vitória da Conquista. Infelizmente, devido às gravidades do esfaqueamento, a lesão que ele sofreu, Daniel não resistiu e acabou indo a óbito. O crime aconteceu na noite do último sábado, e segundo o que foi dito à polícia, após acontecer então, entre vizinhos, o Daniel chegou até a ser socorrido e encaminhado ao hospital de base de Vitória da Conquista, mas não resistiu e veio a falecer com todo o esforço da equipe do SAMU 192. A polícia militar registrou a ocorrência. Ainda não há informações sobre o autor do crime do Daniel lá em Vitória da Conquista. Olha, um crime bárbaro envolvendo uma filha menor de 15 anos que mandou matar o próprio pai, o sargento da Polícia Militar, Pedro Xisto Oliveira de Souza, 55 anos de idade. Ele foi encontrado morto no fim da tarde do último sábado, com perfurações provenientes de arma de fogo no distrito de Caldas do Jorro. Caldas do Jorro é distrito do município de Tucano, na região do Cisal, aqui em nossa grande Bahia. Segundo informações, o policial militar da reserva remunerada, ele recebeu 9 tiros da arma que pertencia a ele. E o assassino fugiu levando a arma do morto, no caso, um latrocínio a início. Mas a polícia de Euclides da Cunha, que é o município sede do 5º Batalhão, da Coordenadoria de Polícia do Interior, através da Polícia Civil, conseguiu desvendar esse crime ainda no local, após ouvir a filha do militar, de apenas 15 anos de idade, e o namorado dela, 18 anos. No local foi dito que o pai não aceitava o relacionamento da menor de 15 anos com o jovem de 18 anos. No depoimento, a jovem teria dito ainda que encomendaram um criminoso que recebeu, olhe bem, a quantia de R$ 600 pelo serviço. Ele, o maior, o namorado e a namorada foram levados para Euclides da Cunha, que fica distante, 60 quilômetros de Caldo do Jorro, pela polícia, para prosseguir as investigações. Um absurdo por não aceitar um relacionamento amoroso. A própria filha, repito, de 15 anos de idade, mandou matar o próprio pai, aposentado da polícia militar, pela quantia de R$ 600. Agora, olha, violento mesmo foi esse final de semana no município de Santana, segunda maior cidade da Bahia. 8 homicídios aconteceram entre sábado e domingo, aumentando para 13 o total de homicídios neste mês de maio. 153 homicídios no ano de 2021. Também em Feira de Santana, neste final de semana, 4 pessoas morreram em troca de tiros com a polícia militar em um bairro da cidade. Um dos casos de violência em Feira de Santana aconteceu no sábado, por volta do meio-dia. 2 homens, de 29 e 34 anos de idade, foram mortos a tiros, pauladas e golpes de arma branca. Segundo informações, os 2 eram suspeitos de praticar assalto e foram linchados por moradores daquele local. Michael Douglas, do Espírito Santo, 29 anos de idade, foi outra vítima da violência no último final de semana em Feira de Santana. Michael Douglas, ele foi assassinado aos tiros na manhã de ontem, domingo. Segundo a polícia, ele estava andando de bicicleta quando foi alvejado e acabou perdendo a vida no próprio local, sem tempo de ser socorrido até o hospital Cléristo Andrade. Ainda na região norte da Bahia, Ivanilda Batista da Silva, de 29 anos de idade, ela foi assassinada com golpes de arma branca no município de Jacobina, Terra do Ouro. Segundo informações, Ivanilda discutiu com outra mulher de pronome Nilda em um bar. Sabe que você chegou ali para com isso, deixa disso. Aí acabou furando o canivete. A Nilma já queria furar a Ivanilda e a Nilma se acalmou, mas ela fingiu. Ela foi até a sua própria residência, retornou com a faca maior, atacando Ivanilda, que morreu no local. O crime pode ter motivação passional, e a foragida da polícia. Portanto, aí, você que viajou comigo pelos quatro cantos da Bahia, e nossa viatura da 102,9, retornaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes, com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna amanhã com mais informações para nós do setor policial. Bem, 12 horas e 57 minutinhos, vamos de informação boa aqui para os nossos ouvintes. É sobre vacinação, né, gente? Sobre mais vacinas. Dessa vez, vacina da Pfizer, que o governo federal começa a distribuir hoje, né, Marcos Bezerra?
Isso. O lote com 1.100.000 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 será distribuído hoje, né, para todas as capitais brasileiras. As vacinas vão sair de Guarulhos, em São Paulo, e segundo o Ministério da Saúde, serão distribuídas entre os 26 estados da Federação e o Distrito Federal de forma proporcional e igualitária. Por enquanto, as capitais estão sendo priorizadas por causa das dificuldades de armazenamento da vacina, que exige temperaturas muito mais baixas que as demais. As doses devem ser aplicadas em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiências permanentes. Essa é a recomendação do governo federal, do Ministério da Saúde. Mas os estados e municípios têm, de repente, certa autonomia para redirecionar.
Exatamente, porque já tem alguns municípios, né, além da capital, que tem alguns super freezer. Já até trouxe a lista, né, Marcos, aqui do sul da Bahia, do sudoeste, de alguns municípios da Bahia que tem 2, 3, 4, 5 super freezers.
A distribuição das doses exige dos governos e dos estados uma operação logística específica, já que as vacinas da Pfizer precisam ser armazenadas em temperaturas mais baixas do que as da AstraZeneca e a Coronavac, as outras vacinas atualmente em uso no país. De acordo com o Ministério da Saúde, as doses sairão do centro de distribuição em Guarulhos, onde serão conservadas entre menos 90 e 60 graus centígrados. Irão para refrigeradores dos estados expostas a temperaturas de menos 20 graus centígrados. Nas salas de vacinação, onde as doses ficarão armazenadas entre 2 e 8 graus centígrados, a aplicação deve acontecer em no máximo 5 dias. Então, se não chegou, segundo a CESAB, né, está seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, vai ficar só na capital, mas em Ilhéus e outras cidades já tem esse super refrigerador, né, Kátia? Não mandou para cá por outras questões.
Exato. Eu acredito que ao ponto que for aumentando a distribuição dessas vacinas da Pfizer, aí sim, né, na Bahia, assim como outros estados, devem distribuir para os municípios que têm super freezer. Ilhéus tem 2, né? Teixeira de Freitas tem 1, Vitória da Conquista também tem. E assim vai, né, minha gente? Bem, falando ainda de vacina, o Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, BioNTech, entrega hoje também 2 milhões de doses da vacina Coronavac, entregando então para o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, né? E mais, Marcos, 1 milhão, né, de doses da Coronavac serão entregues na quarta-feira. E aí, desde janeiro até hoje, o Instituto Butantan já entregou mais de 45 milhões de doses da vacina. Que maravilha, né, minha gente? Que venham mais e mais vacinas.
Sim, verdade. Por falta dela, né, pelo atraso, que muitas pessoas já morreram, já perderam a vida.
É verdade, né? Aquelas que se cuidam de verdade, né? Enfim, mas tem também situações bem delicadas, né? Olha, uma hora e um minutinho, rapidamente aqui resumindo para vocês, Operação Nômade 2, Polícia Federal investiga lideranças de facção criminosa no Amazonas, também polícia combate suspeitos de venda de imóveis ilegais no Rio de Janeiro. Nossa, muita informação aqui que agora não dá tempo mais a gente divulgar aqui para os ouvintes. Já são uma hora e um minuto, a gente vai ter que finalizar.
É só uma dúvida, né, a nossa ouvinte Ellen Menezes. Boa tarde, Kátia Márcio. Gostaria de saber se as pessoas que têm hipertensão podem tomar a vacina contra a Covid, né?
Olha, está no grupo prioritário, né?
Isso.
O pessoal que tem diabetes, quem tem hipertensão. Agora, cada município faz o seu cronograma e aí lá divide. Olha, vacinação para obeso de tal idade, vacinação de hipertensão de tal idade. Então, a partir do momento que eles foram divulgando isso aí, nós vamos divulgar aqui para vocês também, né, Marcos?
Se não me engano, em Ilhéus já estava a faixa etária para hipertensos a partir de 57 anos, se não me engano.
Diabéticos nós divulgamos, uhum, né, também a idade, a faixa etária, o inicial da letra, que foi inicialmente de AG, depois de H, uhum, até uma certa letra, enfim. Podem ficar tranquilo, o que surgir aí, o que for liberado pela Prefeitura de Ilhéus em relação à vacinação, nós vamos divulgar aqui para os ouvintes. Tá bom em Ilhéus, né, porque a gente sempre recebe das duas cidades e não dá para divulgar de todas, mas nas menores o pessoal fica sabendo rápido, né?
É verdade.
Bem, gente, finalizamos aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 10 de maio, um oferecimento da Rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e da Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros. Nós retornamos amanhã, se assim Deus nos permitir, a partir das 12 horas. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.